Mr. Carlo Ancelotti.
Ancelotti, por favor.
Boa tarde, mister. Obrigado. Por favor, vocês se sentem aí e satisfaçam a nossa curiosidade.
Chegou a nossa hora.
A todos, bienvenido a este evento, que es un evento importante, muy importante, mucha curiosidad, mucha expectativa. Y antes de todo, quiero agradecer a CBF, porque para la renovación de mi contrato, agradecer al presidente Samir, a toda a directoría, a todos os funcionarios da CBF, a miña comisión técnica para darme a oportunidade de seguir trabalhando aquí, nesse país, maravilloso país, maravilloso país, outro 4 anos. Entón, moito obrigado por isto. Eu acho que morar aquí, vivir a experiencia, a paixão do futebol brasileiro, do torcedor brasileiro, e obviamente agradecer a todos os torcedores que me recibieron muito bem até o primeiro dia aquí. Agradecer a todos, porque morar aquí, vivir aquí é muito, muito bonito. Foi muito difícil escolher esses 26 jogadores. Por quê? Porque a concorrência neste país é muito, muito alta. Falei na primeira coletiva de prensa que havia muita concorrência e é a verdade. Sé perfectamente que algunos jugadores que estuvieron con nosotros en este año no estarán contentes de esta lista. Siento mucho esto. Quiero agradecer a todos los que estuvieron con nosotros en este año, también los que no estuvieron y que hicieron un trabajo fantástico, un esfuerzo fantástico para estar en esta lista. Creemos que é unha lista que pode desenvolver un fútbol de calidade para a selección, feito con lo que sempre creemos, con un espírito colectivo extraordinario, con boa atitude, con concentração e con disciplina. É a lista perfecta, non é a lista perfecta, estou certo disto, pero tenho que dizer que não vai ganhar a Copa do Mundo o equipe perfeito. O equipe perfeito não existe. Acho que pode ganhar a Copa do Mundo o equipe mais resiliente. Queremos ser o equipe mais resiliente do mundo para tentar de ganhar a Copa do Mundo. Eu não tenho medo de dizer que podemos ganhar a Copa do Mundo, porque sei perfeitamente que é uma expectativa muito alta, mas uma expectativa alta te mete mais motivação. E a motivação é um aspecto muito importante para preparar essa Copa do Mundo. Recebi muito conselhos. Muito. Sim. Periodistas, opinionistas, influencers, cantantes, jogadores, ex-jugadores en todas las partes del mundo, porque iba a Europa con el avión, el piloto me decía, ¿quién va a convocar? Entonces, agradezco a todos, pero tengo sinceramente que decir que el trabajo feito para la comisión técnica durante un año fue un trabajo muy, muy bueno. Feito con competencia primero, con seriedad, con profesionalidad y con paixão también. E eu acho que eu tenho todas as informações possíveis para fazer uma lista com menos erros. E não quero ser arrogante e dizer que sou a pessoa mais indicada para tomar essa decisão, mas, como disse, agradeço a todo mundo por os conselhos. Outra. Nada más, empezamos con la lista porque es un povo muy curioso. Goleros. Empezamos. Alisson, Liverpool. Ederson, Fenerbahce. Weverton, Gremio. Defensores, Alexandro, Flamengo. Bremer, Juventus. Danilo, Flamengo. Douglas Santos, Zenit. Gabriel Magalhães, Arsenal. Ibáñez, Al-Ahly. Leo Pereira, Flamengo. Marquinhos, PSG. Wesley, Roma. Mediocampista, Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Danilo, Botafogo. Fabinho, Al-Ittihad. Lucas Paquetá, Flamengo. Agora vem o bonito. Atacantes. Hendrik Lyon. Gabriel Martinelli, Arsenal. Igor Thiago, Brentford. Luis Enrique, Zenit. Mateus Cunha, Manchester United. Neymar Junior Santos.
Sí. Gueo.
Seguimos.
Momento.
Rafinha, Barcelona. Ryan, Bournemouth. Vinicius Junior, Real Madrid. Obrigado.
Aê, pessoal, agora sim. Mister, muito obrigado, que o senhor tenha toda a sorte, que o Brasil inteiro vai junto agora, todo mundo conhecendo cada um dos 26. Obrigado.
Boa sorte, mister.
Obrigado,
bom
Rodrigo.
Trabalho. Boa sorte. Bom trabalho, boa sorte. Obrigada, gente, esses são os 26 eleitos. Surpresas dentro das surpresas. Os 26 eleitos, os jogadores que carregam os sonhos de todo o país. Agora é trabalhar duro e torcer muito e que venha a ser essa estrela.
Mas olha só, não acabou não, viu? Daqui.
Isso já é uma torcida organizada, né, para a Copa?
Depois da entrevista coletiva, o Mister Ancelotti vai agora para a entrevista coletiva. E depois, a gente continua aqui, não é isso?
Tem surpresa depois, gente.
No final.
Levanta e conversa, mas não vai embora, tem surpresa depois da coletiva do Mister.
A gente volta daqui a pouquinho, então. Valeu!
Valeu! Valeu, Tino! Valeu, Érica Januza! Valeu, Mister! Edmilson!
Uau! Olha só a convocação do Carlo Ancelotti. Os 26 jogadores da seleção brasileira para a Copa do Mundo já foram convocados, foram chamados. Neymar está na Copa. Eu falei para você, Dodô, semana passada, o Neymar vai estar. Agora, para mim, a grande surpresa, e foi aqui uma reação de todo mundo na hora, foi a convocação do Everton, goleiro. Hein,
que o Palmeiras não quis mais, né? O Palmeiras não quis mais, e o Ancelotti
por cima, hein?
Isso
mostra
que o Ancelotti não confiava nem no Hugo, nem no Bento.
É verdade.
Nem no John.
Ô, Marco Belo.
Sim.
Repete aí pra gente aí os 26 convocados.
Vê se o Neymar tá mesmo.
Vou confirmar aqui.
Eu falei pra você, Calil. Aliás, olha, você cravou.
Você é muito pessimista, Calil.
Não, e o Ben já cravou hoje de manhã no 360. Neymar tá na Copa do Mundo.
Semana passada.
E praticamente acabou a convocação quando ele falou o nome do Neymar, né? Tamanha festa. Boa tarde a todos aqui. Benja, goleiros, Alisson, Liverpool, Ederson, Fenerbahçe, Everton, Grêmio. Isso. Defensores, Alexandro, Flamengo, Bremer, Juventus, Danilo, do Flamengo, que ele já tinha adiantado, Douglas Santos, do Zenit, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Ibanhes, do Awali, Léo Pereira, do Flamengo, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Wesley, da Roma, meias, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, Manchester United, Danilo, do Botafogo, Fabinho, do Al Ittihad e Paquetá, do Flamengo. E atacantes, Endrick, do Lyon, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Igor Thiago, do Brentford, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Neymar Júnior, do Santos, Rafinha, do Barcelona, Rayan, do Bournemouth, e Vini Júnior, do Real Madrid, os 26 convocados que vão representar o Brasil na Copa deste ano nos Estados Unidos, México e Canadá, Benja.
Olha, uma convocação, daqui a pouco eu vou falar. Vamos lá, cada um fala. Éder Luiz, o 10 do rádio, foi o correto? Foi o que você esperava? A surpresa para você foi só o Everton? Não foi surpresa? O que você achou, Éder Luiz?
Gostei muito da convocação do Rayan ali pelo setor direito, com a ausência do Estevão, né? E a gente vai ter duas ausências importantes nessa seleção brasileira. É o caso do Estevão pela direita, vivendo uma fase extraordinária. Aí teve a lesão que o afastou, a possibilidade de convocação. Fiquei muito feliz com a chance dada ao Endrick, porque esse menino ele tem realmente estrela nas partidas que ele atuou pela seleção brasileira, inclusive na última partida que nós transmitimos contra a seleção da Croácia, ele entrou em campo e fez a diferença nos minutos finais do jogo. Gostei daí do Endrick, acho que o Rayan ali pelo setor direito é uma boa opção para o treinador Carlo Ancelotti. O Neymar vai ter a sua expectativa de jogar a última Copa do Mundo com a possibilidade, quem sabe, de entrar. Vamos ver como é que ele vai performar na seleção brasileira agora. Uma coisa é você jogar no Santos, a outra coisa é você jogar com os jogadores que estão na seleção brasileira, né? O nível é outro. Então a gente, é claro, a torcida de todos nós é que ele faça uma extraordinária Copa do Mundo, que ele seja o nome da Copa do Mundo. É o nosso desejo, né? Afinal de contas, seria um desfecho maravilhoso para a carreira do Neymar, vestindo novamente a camisa da seleção brasileira, onde ele tem um legado que tem que ser respeitado. 79 gols em 128 jogos disputados pela seleção brasileira. E o Everton que correu por fora e acabou chegando, né, Benji?
Incrível.
Então,
38
eu acho que eu gostei.
Anos o Everton.
Vamos fazer o seguinte, vamos lá para Santos. Olha como é que tá a cidade de Santos. Vamos lá com o Fabiano Fará. Ali o povo santista, lá com a hora da convocação do Neymar. Vamos ver. Sobe o áudio aí.
Mais é um jogador que conhece o grupo, conhece o elenco, o Ancelotti conhece. E é uma peça importante. Frisando bem, Rayan é uma surpresa também. Um jogador que fez bons treinos.
Olha a alegria da criançada. Olha lá. Gente do céu. O Neymar não pode ficar fora da Copa do Mundo. Ó, é que eu não tô agora, a gente tá aqui no ar, ao vivo, eu não tô olhando a internet, que eu queria saber se já tem um meme da figurinha da Copa do Neymar,
boa,
né?
Essa vai ser boa.
Mas já deve ter a figurinha da Copa. Ô, Dodô, você, que você achou? Foi dentro do que você esperava? Surpresa foi só o Everton, teve mais surpresa pra você? O que você achou no geral?
Não, eu acho que daquilo que eu tava... da lista que eu estava prevendo, o Everton, claro, muito em função do Bento e do Hugo não trazerem confiança pro treinador, e o Neymar no lugar de João Pedro, que é a grande, para mim, a grande novidade é o Neymar. Como eu falei para você, eu estava com uma expectativa que ele não seria convocado por tudo aquilo que aconteceu. O Ancelotti aceitou o clamor da galera do futebol, como
foi
o pessoal falou.
Pública,
eu
foi
acho
a
que
opinião da bolada,
eu acho que a opinião de geral, eu acho que isso faz uma diferença, e é como eu falei, eu acho que agora, como já tem os convocados, é a gente torcer bastante para a seleção vencer a Copa do Mundo, porque é o que a gente precisa. Mas novidades assim, em relação a Paquetá, em relação a outros jogadores, eu acho que ele manteve a coerência daquilo que ele tem feito até agora.
Olha pra...
Parabéns, já. Agora
tá aliviado, mano.
Tô mais calmo agora.
Eu tô olhando. Cadê o Calil?
Não, agora eu tô mais calmo.
Cadê o Calil?
Ele tá nervoso desde as 11 horas da manhã.
Porra, Calil, cadê aquele Calil que eu conheço, raiz?
Não, eu tô mais calmo, Benja.
Extravasa que o Neymar foi. Vai, Calil. Teu momento, pô.
Eu tô mais calmo e acho que imperou o bom senso, né? Com a ida do Neymar. E essa convocação, Benja, ela dá ao Ancelotti algumas opções interessantes aqui de jogo, né, do meio de campo para frente, e fiquei surpreso, claro, como vocês, com o Everton, e para mim o Paquetá também foi surpresa. Eu achei que ele ia levar o Andrei do Chelsea, mas pô, Neymar, porra!
Aê! Isso! Ô, Dente, que você achou aí? A surpresa para você foi só o Everton, goleiro do Grêmio, ou teve mais coisa para você?
Eu falei no começo do programa que o Everton tá fazendo uma boa temporada, um excelente goleiro, jogamos juntos no Corinthians, então merecida a convocação dele, foi uma surpresa. Por o Hugo não tá passando um bom momento, né? Jogamos no Corinthians.
O Everton goleiro?
2008 no Corinthians.
O Everton jogou no Corinthians?
Começou no Corinthians. Começou no Corinthians, 2008.
Ele começou a carreira no Corinthians.
Começou no Corinthians.
Foi dispensado.
Não teve muita oportunidade, porque no momento tinha o Felipe, então, isso aí.
Fico só fazendo piadinha, velho. Tá vendo?
Ele jogou na Portuguesa.
Depois ele foi pra Portuguesa, isso. Mas muito feliz pela convocação dele. 38, né?
38 anos. 1,89m, 10 jogos pela seleção. E começou no Corinthians, tá aqui.
Aquela história do goleiro, o terceiro goleiro mais jovem.
Esquece.
Ele não faz questão. Porque
você
ele tá.
Quer saber? Dos três, quem tá no melhor momento
é ele. Também acho.
Mas o Tite concordo. Fez isso também. Uma vez ele levou o Cássio como terceiro goleiro.
Mas não tá?
É. Agora, o
Benja... Não tá ali. O Everton dos três goleiros não que vive
tá jogando momento? Bem. O Benja, deixa só cumprimentar nossa equipe do Rio de Janeiro, porque logo no começo do nosso trabalho, 3 horas, o Léo Pinheiro trouxe a informação que eles conversaram com os empresários do Rayan e do André Santos, que só um deles ia e que o Neymar ia no lugar de um deles. Então confirmou, porque o Rayan foi, o André Santos não foi e o Neymar foi, foi. Então nossa equipe, o Léo Pinheiro, o pessoal lá do Rio,
Joel Silva
Joel Silva e Yuri Duque, o pai da bola, eles mataram a pau.
E o Fabiano Fará, que cravou faz tempo que o Neymar ia pra Copa.
O Magnaval gostou?
Gostei.
Você tá mais desanimado que eu.
Ele vai querer o Canobi. O Canobi não dá.
Eu queria o Fábio, né? Já que levou o Everton, por que que não levou o Fábio? Mas enfim, o Everton foi...
Se a gente tá falando de goleiro experiente pra Copa do Mundo, eu não é.
Mas o Everton foi com muito merecimento. Assim, de certa forma, tô surpreso com a ida do Rayan, mas gostei muito dessa oportunidade. Acho que ele não teve medo de levar um jogador muito jovem e que foi pouco testado. Então, gostei. Eu só me incomodo um pouco a quantidade de meio-campistas. Eu entendo que o Matheus Cunha pode fazer essa função de 10. O próprio Neymar também pode ser utilizado ali, porque ele não tem mais o fôlego de jogar na ponta. Mas eu acho muito pouco, cara.
Eu acho que o jeito que ele joga são dois meio-campistas e quatro caras, os dois mais abertos, e os dois são os caras que vão ser os atacantes. Essa é a formação dele, ele não abre mão. Se ele abrir mão, é pra pôr um terceiro meio-campista ali, mas assim, o time dele é isso.
E o Neymar entra nesse time?
Aí que tá a questão. Agora a gente vai debater o Neymar na convocação, confirmada na Copa do Mundo, como a forma que o Carlo Ancelotti joga, onde o Neymar encaixaria. Pra mim, como segundo atacante.
O Marco Belo, gostou da convocação?
Gostei. O Everton é dos possíveis terceiros goleiros o que está em melhor momento, eu concordo. O Bento não está bem, o Hugo Souza não está bem. O Carlos Miguel poderia estar nessa pré-lista aí, mas o Everton, 38 anos de idade, ele merece estar na seleção.
Oh, deixa eu falar um negócio para vocês. Éder Luiz. Olha os caras tomando chimarrão. Ou...
Não, água pro Dodô. Aqui eu trago com gelo, né?
Não, o Dodô não toma água. Só toma água com precedência.
A minha é gelada.
Com a tua
água geladinha do Calil.
O Dodô tá enjoado assim? Deixa eu falar um negócio pra vocês, gente. Atacantes. Como é que as pessoas falam que o Brasil não é um dos 4 favoritos para ganhar a Copa, gente? Pelo amor de Deus. Eu não estou sendo o Pacheco. O
Brasil é sempre favorito.
Eu não estou sendo o Pacheco. O nosso problema é que a gente tem uma régua muito alta, nosso sarrafo é muito alto. Eu concordo, não temos Ronaldo, Rivaldo, concordo, Cafu, Roberto Carlos.
Mas quem tem também, né?
É isso que eu ia falar, mas quem tem? Só que é o seguinte, gente, olha isso aqui, o homem levou a maioria desses jogadores, que vão ser, eles são destaques nos grandes times da Europa.
E titulares, né?
Alguns estão na final da Champions.
E do jeito que o Ancelotti gosta. Com força física, com velocidade. Não é, Dodô? Você tá rindo de mim? Não, eu tô Pacheco demais?
Não, eu tô concordando.
Olha isso aqui. Presta atenção. Hendrick. Tem como levar o Hendrick, gente.
Mas isso é fato.
O moleque é o Ronaldo Fenômeno? Não é. Pô, mas o moleque tem quantos? 18, 19?
Tem muita estrela, né? Tem muita estrela aí.
É forte, é rápido. O moleque tá...
Tá no momento bom.
Ô, Benja, eu falei dos jogadores A seleção brasileira é muito competitiva.
Tem 19 anos, viu?
A seleção brasileira é competitiva. O que não dá pra falar que a gente vai chegar na Copa do Mundo favorita. Aí eu discordo.
Eu continuo achando que entre os 4, o Brasil é.
Não, favoritos são 3.
Pra mim são 4. Eu sempre falo 4.
Não, então, no meu modo de pensar, Espanha, Argentina e França estão na frente.
Eu não acho que a Argentina, apesar de estar entrosada e ser a última campeã do mundo, eu não acho que a Argentina tem mais time que o Brasil. Não acho.
A gente discorda.
Acho que é mais conjunto.
No papel, hoje, a França é a melhor seleção da Copa.
A Argentina tem mais conjunto.
Você está falando de jogadores.
A França, eu vou concordar. Não, eu estou falando de jogadores. Aí não dá para competir futebol. Eles estão jogando junto faz tempo, ao mesmo técnico. Aí eu vou concordar com você. Mas aí eu vou voltar naquele assunto. O Ancelotti vai ficar 15 dias com esses caras. Gente, nós temos aqui um dos 3 melhores treinadores do mundo, se não for o maior. Olha isso aqui, ó. Hendrick. Esse moleque é um monstro.
Ô Benja, você falou da idade do Hendrick. Fala. Os mais novos da seleção, Hendrick e Rayan, 19 anos, e o mais velho, 19, o Everton, 38.
Hein? Então, 19, quer dizer, o Everton tem idade de ser pai dos dois. Poderia ser pai. O Éder foi pai com 16. Só aqui, ó. Olha aqui, ó. O Henrique, gente, o Henrique é um monstro. O Rayan.
Eu gosto muito.
O Rayan, eu achei que ia, porque quando eu conversei com a pessoa semana passada, o cara falou maravilhas do Rayan. Forte, rápido. Pô, Martinelli.
O Gabriel
Luiz Henrique voando.
Martinelli é reserva do Arsenal, mas é um jogador de confiança do Ancelotti. O Rayan ganhou a posição no campo. Chegou na Premier League e é titular do time que perdeu um jogador que foi pro City e o nível do time não caiu.
Olha, dos nove atacantes que ele levou, nenhum joga no... Só o Neymar. O resto é tudo jogador da Europa, gente. Isso é um time muito rápido, é um time muito forte.
Sim.
Tô falando, eu não tô sendo Pacheco, eu não sou Pacheco. Que eu vou torcer pra seleção, é óbvio. E aquilo que eu falo sempre, Ed. A gente tá vivendo um momento tão louco, porque hoje, eu falar que vou torcer pro Brasil, eu sou babaca. Eu usar uma camisa da seleção,
eu vou torcer pro Brasil.
Eu usar a camisa da seleção, eu sou fascista.
Mas tá ótimo, o Brasil chegar em Copa do Mundo sem ser o favorito é a melhor coisa, hein? Em 2002 mesmo, quando a seleção brasileira foi campeã do mundo, né? Nós tivemos uma dificuldade muito grande na classificação, na eliminatória, inclusive, né?
94 também.
94 da mesma forma. Agora, quando não chega favorito, vai bem.
Eu torcer pro Neymar ir pra Copa, ah, beijei Neymarzete, Não é, cara, olha, pós Ronaldo Fenômeno, pós aquela safra, é o melhor jogador.
Falaram que se o Neymar entrar na piscina, eu morro afogado.
Estão batendo em nós na internet. Estão batendo, cara. Estão batendo.
Toda hora isso aí.
Toda hora isso.
Agora, Benja, só o Neymar, a última do Neymar, eu acho que o Neymar vai ser o centroavante. Eu acho que vai jogar Rafinha, Matheus Cunha, Neymar e Vinícius. Eu acho que o Neymar não vai ser. Ele vai ser o. Como ele jogou esses últimos jogos no Santos.
Chamado falso 9, né?
Vamos lá com o Breno Ávila. O Breno Ávila tá com o povo. Vamos ouvir o povo aí, Breno Ávila.
Fala, Benja. Ó, eu tô ao vivo aqui com o povo pra valer, viu? Tô no busão. Galera voltando pra casa aqui, pessoal. Aí, ó, Jardim Elisa Maria voltando pra casa aqui em São Paulo. Pessoal, vocês são a favor da convocação do Neymar, sim ou não? Ó, Benja, o povo aqui no ônibus não tá muito feliz com essa convocação do Neymar, não, viu? Porra. A rua não tá com o menino Ney, mas fato é que o Ancelotti chamou, o Neymar estará na Copa do Mundo de 2026. Muito lobby pro Neymar ir pra Copa, amiga?
Muito.
Aí, Benja, a galera não tá feliz, não, viu? Pessoal aí no estúdio pode estar feliz, mas aqui no busão, ó, pessoal não aprovou, não, viu?
Pô, mas também 6:30 no busão. Os caras trabalharam o dia inteiro. Né? Vão ficar 3 horas para chegar em casa, que é um absurdo que o brasileiro sofre, né? O brasileiro acorda às 4 da manhã, 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Não dá como o cara tá feliz ali, né? Não tem como, né?
Não, mas para falar de um cara que é trilionário igual o Neymar.
Ainda tem isso, que o brasileiro tem um problema com quem faz sucesso.
Exatamente, incrível, acaba, né? Se comparando ali.
Mas, ó, vamos fazer o seguinte, vamos direto. Sabe para onde, Calil?
Pra onde?
Pra Alemanha.
Ah, Paulo Sérgio.
Que temos aqui um tetracampeão mundial, meu grande amigo Paulo Sérgio, que tá lá na Alemanha. O homem tá quase. O homem é 51% brasileiro, 49% alemão.
Ô, Beijo, eu sentei na cadeira dele ontem lá no programa da TV.
É mesmo?
Eu ocupei o lugar dele.
Você não jogou mais que ele, né?
Nem joguei, de jeito nenhum.
Paulinho, que legal estar com você aqui, Gitenart, porque aí são. 10:23, é isso? 11:23 da noite?
Guten Abend. Ora, guten Nacht. Aqui é 23:23.
Paulinho, o que você achou da convocação? Gostou? Teve surpresa pra você? Teve surpresas? Gostou da convocação do Neymar? Fala aí, Paulinho. Você que é tetracampeão mundial.
Bom, Benja, em primeiro lugar, um abraço a todos, né? Um prazer estar com você aí novamente, rever o Dentinho aí, agora como comentarista, muito legal, o Dodô já tá aí há um bom tempo, né? Era tempo que a gente não se via, né? Cali. Bom, eu creio que nós vimos uma convocação com uma expectativa muito grande, que era do Neymar. Né? Eu creio que por mais que se fosse falar em todos os nomes que foram falados, a expectativa estava no Neymar. Eu creio que o Neymar traz um peso muito grande para essa seleção. Eu estive em Leverkusen há 4 dias atrás, fiquei ali durante o período, agora eu estou aqui na Österreich, estou na Áustria com o pessoal do Bayern de Munique, as lendas, e a expectativa também é a convocação do Neymar. Todos falam isso, por mais que eu estava ouvindo o Dodô falar que a seleção não é favorita, os alemães consideram a seleção como favorita. Então muitas vezes nós que estamos aqui fora, a gente ouve, a gente vê o respeito que os europeus têm pela seleção brasileira, por mais que nós venhamos atravessar assim momentos difíceis, né? Durante esses 24 anos que não ganhamos uma Copa do Mundo, mas mesmo assim a seleção ela é muito bem vista, muito bem quista. Então eu creio que a surpresa aí foi o Everton, né? O Everton, o Lucas Paquetá também nessa convocação, mas eu creio que se o Neymar e o Ancelotti conseguirem desse grupo montar um time forte, eu creio que tem tudo aí para nos surpreender e trazer aí o Hexa.
Mas eu concordo plenamente com você, Paulinho. Para mim, o Brasil, eu falo faz tempo, é um dos 4 favoritos, sim, a ganhar essa Copa do Mundo. Paulinho, eu sei que você vai dormir, que você dorme cedo, aí você vai tomar teu leite morno aí. Mas qual foi a repercussão? Deu muita repercussão aí, Paulinho, a convocação da seleção, a convocação do Neymar, o fato do Ancelotti ser o treinador da seleção. A imprensa esportiva aí na Alemanha estava comentando muito isso aí? Ou eu estou exagerando aí?
Não, comentando muito não, mas a expectativa era muito grande, né? A expectativa era muito grande, como eu mesmo frisei, os próprios jogadores aqui, as lendas do próprio Bayern de Munique, estive agora também no último jogo do Bayer Leverkusen, a imprensa perguntava a expectativa, qual era da seleção brasileira. Depois da convocação, não consegui até agora ver a repercussão aqui nos canais alemães, até porque estava agora com o pessoal da TV Gazeta, outros de mídia, e agora estou com vocês, mas como eu frisei, a imprensa aposta muito no Brasil e eu creio que o Brasil com essa seleção aí pode nos surpreender. Nós que somos tão exigentes, até mais exigentes que os próprios europeus.
Paulinho, Dancher Alfides.
Mandou bem.
Valeu, meu pai era alemão.
Mandou,
né?
Bem.
Meu pai era alemão, meu pai era de Berlim.
Danke schön, Alfides and Junge. Mas gut, tschüss.
Aí ferrou meu alemão, parou ali. Um abraço, Paulinho.
Um grande abraço a todos.
Obrigado,
valeu.
Paulo Sérgio, ao vivo da Alemanha. Agora nós vamos voltar lá pro Museu da Manhã no Rio de Janeiro com a entrevista coletiva do Carlo Ancelotti. O Neymar foi, o Neymar tá lá. Vamos lá, Ancelotti.
Características individuais dos jogadores. Obviamente, ficamos tristes por João Pedro. ¿Por qué? Por la temporada que él fez en Europa, probablemente merecía estar en esa lista, pero infelizmente con toda la conciencia posible, con todo el respeto posible, con toda la competencia posible, hemos escogido a otros jugadores. Lo sentimos mucho para João Pedro, como todos los otros.
Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, à sua esquerda. Ancelotti, em que função, em que posição ou em quais posições que o senhor vê o Neymar no seu time? Como a gente não tem uma base, né, porque ele não jogou com o senhor na seleção brasileira, o senhor vê ele mais um jogador mais centralizado? Como é que o senhor imagina como deve aproveitar o Neymar?
Ou um atacante mais centralizado. Você?
Perfeito. E o senhor já tem uma ideia para o dia 31?
Estamos de acordo.
Perfeito. Acordo. E para o dia 31, o senhor já tem uma ideia do que deve acontecer? Se ele, né, deve começar o campo?
O dia 31, temos o jogo contra Panamá. Eu acho que é um jogo amistoso de despedida da um povo brasileiro. Creio que vou meter mais jogadores possível. Né? É um teste amistoso. que nos sirve para prepararnos bien.
Angelotti, boa noite.
Boa noite.
Eu queria sair um pouquinho do tema da lista e falar um pouquinho sobre essas últimas semanas, que foram semanas de muita expectativa do povo brasileiro, quem ia estar, quem não ia estar, se tal jogador ia estar na lista, se não ia. E eu queria saber como que o senhor passou por esse momento, se foi um momento que também te deixou tenso com toda essa comoção, e obviamente como que foi aqui, ler a lista e ver, acho que ao vivo ali, já a reação das pessoas.
Esta expectativa que mostra un país que tiene una paixão extraordinaria para o futebol, primeiro e segundo para a seleção. E creo que esto é muito, muito bonito para nosotros que temos a oportunidade para preparar esta Copa do Mundo e para ter a possibilidade de dar alegría a todo un o todo un país, nada más. Yo no, objetivamente no tengo presión por esto. La presión va a llegar cuando vamos a estar los primeros juegos de la Copa del Mundo, pero como dice, no fue fácil, fue difícil porque la competencia era muy alta. Hemos evaluado en este año más de 70 jugadores. Y cada uno de estos 60 tiene una característica para estar aquí. Entonces, presión no, difícil sí. Pensar mucho, intentar de tomar la decisión correcta.
Chalote, aquí en su frente, Wellington Campos, da Rádio Itatiaia, que é da terceira fila. Sua frente aqui.
Ok.
Bem?
Bom.
Eu gosto muito das suas coletivas, que você sempre manda uma mensagem para jogador, para imprensa, para a torcida. Nesse exato momento, faltando 24 dias para a Copa do Mundo, o que você mandaria de mensagem para o grupo de jogadores e para a torcida brasileira nesta Copa?
Quero confiança neste grupo. E como eu disse, não pode ser. Puede ser que no es un grupo perfecto, pero es un grupo que va a ser focalizado, concentrado, motivado, resiliente, porque esto es lo que yo quiero dar al jugador, que sea focalizado, concentrado, humilde, altruista. La mi idea es todo focalizado en la colectiva, no en lo individual. Después voy a escoger os jogadores que me garantizam isso.
Aqui, Mister, Isabelle Costa, canal Ghost. O Gil até mencionou sobre a decisão do Neymar. Queria saber desse bastidor, assim, quando você tomou essa decisão, se foram nos últimos dias, recente, ou você já tinha tomado, até porque você já tinha falado que o Neymar não precisa de testes, e também especificamente sobre o Endrick. Na última data FIFA a gente viu o Endrick no jogo contra a Croácia e na coletiva também você tinha falado que o Endrick era um jogador muito também pro futuro, que fez mudar também esse pensamento para entender que o Endrick pode ser o presente da seleção. Bom, obrigado.
Quando falamos de Endrick por o futuro, era referido a essa Copa do Mundo, evidentemente. A decisão final desta lista, nos hemos reunido esa mañana, nos hemos reunido una sexta-feira y a poco hemos resolvido las dudas que tuvimos y he sacado la lista final propio hoy, antes del almuerzo.
Mister, aquí de su lado derecho, buenas noches.
Buenas noches.
Aline Fanelli, Rádio Band News FM. A gente sabe como foi a ansiedade para o torcedor brasileiro, para esse dia de hoje, durante as últimas horas, mas eu queria saber um pouco da sua ansiedade para chegar a esse momento, para a divulgação dessa lista, prestes a entrar na maior competição de futebol com a seleção brasileira.
Ansiedade não, tranquilidade, porque como disse, foi um ano de informação. Evaluación constante, todos los juegos, todos los días, no sé cuántos, a comisión técnica, cuántos juegos hemos mirado en este año. eu tenho todas as informações possíveis. Então, estou ansioso? Não, não. Ansioso é quando um estudante vai à escola que não está preparado, é ansioso. Eu estou tranquilo porque estou muito bem preparado.
Doutor Ancelotti, Alexandre Pretzel do Grupo Bandeirantes. 2 anos atrás, o técnico anterior ao senhor, Dorival Júnior, usou a seguinte declaração antes da Copa América. Podem me cobrar daqui a 2 anos e o Brasil estará na final da Copa. A declaração na ocasião foi considerada uma piada pela opinião pública brasileira e por grande parte da imprensa. Aí o senhor chegou, aclamado, aplaudido, reverenciado, e acredito até que um evento desse tamanho também é muito por causa do senhor. Então eu queria saber do senhor, com essa convocação e com essa aclamação, as pessoas podem cobrar do senhor que o Brasil estará na final da Copa?
Oh. Oh. Não sou um mago, não sou um mago, pero sou um trabalhador que trabalha neste mundo até, não sei, 40 anos, penso. E tenho o conhecimento e também a confiança que essa equipe pode competir com os melhores equipes do mundo. Eu acho que temos que ser exigentes, porque a exigência traz mais motivação. Então, dizer, podemos ganhar a Copa do Mundo, chegar à final? Eu digo, sim, podemos chegar à Copa. Podemos chegar a jogar a final. Mas é suficiente, não sei. O melhor é chegar e ganhar a final.
Ancelotti.
Sim.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, boa noite.
Eu vejo muita gente da imprensa que não joga futebol, nunca jogou futebol profissional, questionando a convocação do Neymar. Mas sim, aí eu vejo Cafu, Ronaldinho Gaúcho, Vampeta, Kaká, todos os jogadores da seleção atual, né, Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo, sendo a favor da convocação do Neymar. Porque você é do futebol, até mais do que esses caras, o seu peso de estudo. Por que que quem esteve no meio da bola e que está no meio do futebol defende tanto o Neymar na seleção, na sua opinião? E por que você também acha que ele pode ser tão importante a ponto de convocar para a Copa do Mundo?
Ah, porque eu acho que o futebol não é uma ciência exata. Cada um tem sua opinião e não se pode dizer esta opinião é errada ou esta opinião é correta. Por quê? Porque se eu falo de medicina e digo, este é o remédio que tu tienes que tomar, um doutor me pode dizer, não, isto não é correto, porque a medicina tem uma universidade. O futebol, por sorte, não tem uma universidade. Isto por sorte, porque o bonito do futebol é que todo mundo pode opinar, todo mundo pode tomar, pode pensar de diferente maneira. Ma al finale in questo caso so io che tengo che tomare la decisione e affortunatamente ninguém oggi può dire o allenatore si equivocò, non lo può dire niente, però è sufficiente sperare al finale di julio que alguém, por certo, me dirá, acertou ou se equivocou.
Zires. Professor, Paraná lhe abraça, falo em nome da Gama Esportiva.
Boa noite.
Do portal Paraná e da Rádio CBN. O senhor teve quarta-feira, aliás, perdão, o senhor teve no domingo em Curitiba, nossa cidade, teve a honra de recebê-lo. Até que ponto o jogo que o senhor acompanhou de Atlético 1, Flamengo 1, foi decisivo para a confirmação de 2 nomes? Paquetá e Léo Pereira.
Não, bom, o último jogo não foram decisivos. A verdade é que Paquetá saía de uma lesão e ontem era uma avaliação importante para ele, jogou bem, com tranquilidade o jogo, em boa condição. Era só para isto, mas a decisão também de Leo Pereira já estava tomada, porque Leo Pereira mostrou uma muito boa atitude na última data FIFA.
Pode falar, tá ligado. Tá?
Boa tarde, Líder. Patrícia Lopes, Bin Esportes. Bem, eu vou insistir um pouquinho no tema, não vou falar de Neymar não, porque todo mundo já falou bastante, achei. Vou falar sobre os goleiros, né? Porque o Alisson não joga há 2 meses, ele voltou a treinar, mas não foi relacionado na última partida. Ainda existe essa expectativa que ele seja, né, na partida do Liverpool. E temos os outros 2 goleiros, né, que foram convocados. Mas hoje, o Alisson, né, teoricamente, ele era visto como nosso goleiro titular, né, mas ele não está jogando.
Sim.
Muito se fala do ataque, né, da preocupação no ataque, mas o gol não é uma questão que preocupa o senhor?
Não, na matéria, isto é importante, um tema importante que hemos tratado. Falamos com o departamento médico, falamos com o jogador se encontra bem, ha tomado mais tempo de lo necessário para recuperar bem, então com ele estamos muito tranquilos em este sentido, porque fez uma muito boa recuperação. Agora vai a jogar, obviamente tem 15 dias mais de tempo para preparar-se a um melhor.
Última pergunta, por favor.
Acho que
o microfone não está ligado aqui, por favor. Então, alguém traz um outro microfone aqui para o Cosme, por favor. Aqui, Cosme. Vai lá.
Oi.
Boa noite. Bem, Ancelotti, você foi um jogador de muita personalidade. Jogou no Milan, Parma e sempre foi titular. O Neymar também nunca foi reserva. Você fala em altruísmo, ele sempre foi um jogador de muita personalidade. Dá para ver que ele sempre pensou nele. Como é que você tem a certeza que ele vai ser um bom reserva se o gramado mostrar para você que ele tem que ser reserva?
Estamos certos. Escolhemos Neymar não porque pensamos que vai ser um bom reserva. Escolhemos Neymar porque pensamos que pode aportar e meter suas qualidades para a equipe. Que jogue 1 minuto, que jogue 5 minutos, que não jogue ou que jogue 90 minutos, ou que tire o penalti. Escolhemos esses jogadores porque estou certo que vão aportar algo para a equipe. Quanto tempo? Não sei. Quantidade de minutos? Não sei. Qualidade de minuto? Ojalá. Eu creio que temos que focalizar na qualidade de minutos e como a equipe atua de maneira coletiva no campo. Mas por isso que é a última pergunta, quero agradecer a vocês todo para o tempo passado juntos, mostrando sempre respeito para meu trabalho e minhas decisões. Obrigado.
Muito obrigado. Obrigado a todos. Sim. Até a próxima.
Tá aí, ó. Acabamos de acompanhar a entrevista do Ancelotti. Gente, é o Ancelotti. Não tem pergunta pro cara que ele põe em saia justa, ele responde na lata. A fonte lá que eu falava até outro dia bateu, porque ele, quando perguntaram de ansiedade, ele falou: ansiedade? Ansiedade é um estudante que vai lá para fazer a prova. Eu vivo isso aqui há 40 anos. E a pessoa tinha falado para mim, eu falei, pô, e aí e tal? O cara virou e falou o seguinte: pô, mas não tem nada, o Ancelotti não tá nem aí, tranquilo, sereno. Olha lá que bonito o visual lá no Pier, ali no Rio de Janeiro, ali perto do Museu do Amanhã. Ó, tem uma estrela a mais ali, né? E eu vou dizer, cara, eu vou dizer para vocês de novo, eu tô muito confiante, muito. Você percebe que é a energia desses caras, o Ancelotti, a alegria das pessoas com a convocação do Neymar. sei lá, será que eu, como diria o rei Roberto Carlos ou Ed Luiz, a fé que me faz otimista demais, será? Eu tô otimista demais?
Olha, se você analisar o currículo que tem o Carlo Ancelotti dirigindo as grandes equipes europeias, né? Quantas Champions League já conquistadas?
Cinco.
São cinco Champions League, não é qualquer treinador que consegue um resultado como esse. Quer dizer, a carreira dele é muito consistente e ele deseja, né, Benji, esse desfecho. Você já imaginou ele campeão do mundo pela seleção brasileira? Qual o nível de repercussão? Acho que nenhum treinador da face da terra conseguiria fazer o mesmo que ele fez. É um feito extraordinário. Então eu acho que são grandes jogadores, eu estou muito confiante, eu tenho certeza que o Brasil vai fazer uma boa Copa do Mundo. É o que disse o Ancelotti, vai ser campeão do mundo? A gente vai descobrir no dia 19 de julho no MetLife Stadium, lá em New Jersey, nos Estados Unidos. Mas eu acredito que o Brasil vai fazer uma grande Copa e nós vamos fazer uma cobertura espetacular nessa Copa, Benja.
Eu me apego a tudo, Calil, porque ó, demoramos 24 anos para ser campeão.
Sim.
Foi 70, fomos ganhar 94 nos Estados Unidos. Exatamente. Agora faz o quê? 24 anos de novo
no
que a gente não é campeão. E a Copa é nos Estados Unidos. Eu me apego a tudo. Eu me apego a tudo, velho.
Você usa mesmo a meia.
Nossa, teve um ano lá do Campeonato do Corinthians que perdeu pro São Paulo com o gol do Lê.
Ah, 87.
O Corinthians estava em último, aí veio o Formiga.
Isso.
Eu fui todos os jogos do Corinthians do Pacaembu com a mesma roupa, sentei no mesmo lugar.
E ganhou.
E um dia eu cheguei atrasado no Pacaembu, o cara estava sentado no meu lugar, eu pedi para ele se poderia trocar, o cara entendeu. Entendeu? Mas no Morumbi deu errado. Mas eu me apego a tudo, cara. E eu tô falando sério, eu tô muito otimista. Agora, Marco Belo, você que é o rei dos detalhes, você tem um monte de detalhe aí da convocação. Ó, fala pra gente aí, Marco Belo.
Segura a bola aí, Benjamin. Ó,
eu não vou fazer embaixadinha, porque nós estamos estreando o estúdio novo.
É, pela manhã.
Tem um LED de 8 metros. Tá louco, a chance de eu fazer embaixadinha, quebrar o LED ou ser demitido no ar é enorme.
Deixa então, ela quieta.
Eu vou bater o lateral pro Dentinho.
Pronto. Deixa ela quieta.
Alguns detalhes legais. Média de idade, eu já falei aqui, os mais novos são o Endrick e o Rayan com 19, o mais velho o Everton com 38. Média de idade da seleção, 28,6 anos. Ou seja,
média
uma seleção
alta.
Experiente.
Média alta.
Média alta. Clube com mais jogadores convocados, Flamengo, com 4 jogadores convocados. Alexandro, Danilo, Léo Pereira e Paquetá. Depois vem com 2, Arsenal, Manchester United e Zenit. E todos os outros com um jogador convocado apenas. E dessa lista de 26 convocados, 14 já estavam na Copa do Mundo em 2022.
Do Qatar.
Do Qatar. Alisson, Ederson, Everton, Alexandro, Bremer, Danilo, Marquinhos, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Paquetá, Martinelli, Neymar e Rafinha. Então, se 14 estavam, 12 são novidades. E por último, quantos já trabalharam com o Ancelotti? Danilo no Real Madrid, todos no Real Madrid, né? Danilo, Casemiro, o Endrick, mais ou menos, e o Vini Júnior. 4 jogadores dessa lista já trabalharam com o Ancelotti.
Ele apostou nos mesmos goleiros da última Copa, do Qatar. Né? Alisson, Ederson e o Everton. Eu não tinha me lembrado disso.
O Everton estava na Copa do Qatar?
Estava, então eu não me lembrei. E ele estava na medalha olímpica também, né? Ele era o goleiro quando o Brasil ganhou a medalha olímpica. Ele pegou pênalti, inclusive, na decisão contra a Alemanha. Em 2016.
Olha, quero agradecer demais a audiência da galera aí no nosso YouTube. Gente, muito obrigado. Nós estamos transmitindo no TMC News, estamos transmitindo no TMC Esporte. E você que está nos acompanhando aí demais, mas muito obrigado pela audiência. Não esqueça, dê um like, senta o dedo lá no like, é o joinha e se inscrevam no nosso canal, tá bom? Estamos recebendo mais um convidado ilustre aqui. Renato Gaúcho, que muita gente pediu na seleção. Tá triste, Renato? Você gostou da convocação, Renato?
Bem, boa noite a todos.
Tá meio rouco?
É uma satisfação. Não tô, não. Tô normal, graças a Deus. E tô muito feliz, Calil. Pode ter certeza que a seleção vai fazer um grande trabalho. O Ancelotti é um grande treinador. Eu seria melhor que ele na seleção. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu vou torcer muito e o Neymar tá na Copa. Benja, os grandes jogadores, eles têm que estar nas grandes seleções, entendeu? Então eu tô muito feliz, porque o Neymar, além de ser um grande jogador, é um jogador que vai trazer a confiança que esse grupo precisa.
E a tua filha gostou da convocação, Renato?
Não? Eu acho que ela gostou. Entendeu? É. Eu sei que ela está gastando no cartão de crédito, que é uma beleza. Todo mês a fatura chega. Ô,
Canhotinha, gostou, Canhotinha? Fazer a mesa redonda com os convidados aí.
Ô, galera! Neymar na Copa. Aí sim.
Não vai rasgar tá meu papel.
Ó, agora
o Neymar jogaria em
70. Não, não vai rasgar. Agora eu vou rasgar.
Ô, Canhotinha, o Neymar jogaria em 70?
Olha aqui. O Neymar em 70? Claro que não. Não, não pegava nem banco. Tá certo? Que 70 a seleção fora de série. Rivelino, Pelé, eu, Jairzinho, todo mundo, só grande jogador. Agora, o Danilo, não devia ir. O Everton, bom goleiro, gostei do Everton, tá certo? É bom goleiro. Paquetá! Ô Paquetá! Ô Paquetá! Você é um desgraçado, tá certo? Mas é bom jogador. Esse Igor Thiago, não conheço. Agora, é muito atacante. Como é que o Ancelotti vai botar tanto atacante? Eu não gosto desse esquema com dois jogadores no meio campo. O meio campo tem que estar, tá, né? Tem que estar tá mais preenchido ali, que é o coração do time. Valeu? Agora,
não, calma. Olha, mano, Canhotinha, só um detalhe. Uma vez eu entrevistei o Rivelino e eu perguntei pro Riva. Riva, o Neymar jogaria na seleção de 70? E o Riva foi seco. Falou, jogaria.
Aí é um desgraçado.
E eu falei, Riva, no
tá
lugar...
Tá maluco?
E eu falei, Riva, no lugar de quem? Eu falei, o Riva não vai responder. Eu falei, ah, o Riva vai falar, eu não sou o track, não sou... Riva cravou, no lugar do Tostão.
Eu vi essa entrevista.
Ele falou, no lugar do Tostão. Ô, deixa eu mandar um abraço pro Márcio, lá do Maracanã, nos ouvindo. O Brasil inteiro tá ouvindo a gente, Éder. Obrigado, beleza, Márcio. Hein?
Você já imagina a audiência que nós vamos ter nessa Copa do Mundo, Benja?
Um abraço também pro Dilson Mota aqui, ó. Grande,
Benja. Meu amigo, Dilson Mota.
Manda um abraço pro Magno Navarro. Pena que ele é fluminense e eu sou Flamengo.
Não, Dilson.
Valeu, Dilson. Tamo junto.
O Caio Ribeiro, gostou da convocação?
Gostei muito, Benja. Acho que o Ancelotti está fazendo o que deveria ser feito, que é manter a coerência do ciclo nessa convocação para a Copa do Mundo. E o Neymar, eu acho que vai mudar o clima da Copa do Mundo, vai mudar o clima da torcida. Eu tô muito feliz com a convocação do Neymar, Benja.
Casão, gostou?
Eu não levaria o Neymar. Eu não levaria o Neymar.
Isso a gente já sabia.
Já percebeu.
O que o Neymar representa, fora de campo, é o que o futebol hoje não pede. Eu acho que ele deveria ser um exemplo, não só para os jogadores que estão, como também para a torcida. E eu acho que ele não é.
Ô, Fernando Diniz, você que passou por lá, gostou do Ancelotti?
Eu tô com inveja dele, né, Ben? É uma inveja absurda. Eu tava sonhando com essa Copa. Eu tinha certeza que eu ia participar dessa Copa. Eu tinha certeza que eu seria o treinador dessa Copa. Mas eu tô muito confiante, tô torcendo para a seleção. Acho que a torcida precisa estar junto com a seleção, porque são muitos anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Eu acho que essa é a melhor oportunidade.
Faltou alguém na mesa redonda ou não?
Faltou, deixa eu ver, um Paulo Vinícius Coelho.
Ô, PVC!
Faltou um Lédio Carmona.
Pô, mandou um abraço especial pro Lédio. O Lédio tá melhor já? O Lédio passou um problema sério de
saúde. Tá melhor.
Um abraço pro Lédio Carmona. Trabalhei com o Lédio.
Grande amigo.
Trabalhei
com
gente finíssima. Um beijo pro Lédio Carmona. Ô, Lédio, ainda bem que você tá melhor. Gostou, Lédio? Faltou alguém do Vasco, Lédio? Ô, Lédio?
Não gostei.
Por quê?
Achei uma convocação fraca. Não gosto. Paquetá, o Everton velho, o Danilo não tá jogando nada. Não gostei, não. Acho que deveriam ter mais jogadores do Vasco. O Ryan representou a gente.
Né? PVC, gostou? PVC?
Gostei. Achei decisivo e acho que a CBF acertou desse evento no Museu da Manhã. Mudou o clima da seleção brasileira. A torcida agora confia. O Neymar vai fazer a torcida se aproximar da seleção. Acho que a gente vai sair do jejum. Mas eu tô em jejum ainda, que eu não como desde semana passada.
Não vai desmaiar no ar, hein?
A última vez que eu jantei foi sábado.
Ô, pra gente encerrar, que eu sei que você precisa ir embora, vamos fechar sua participação com chave de ouro. O Luiz Carlos Júnior, que nós estamos recebendo aqui, ele vai narrar todo o lance do gol do nosso Hexa. E aí vai o Éder Luiz terminar fazendo o gol do Brasil. pela primeira vez, olha, dois narradores narrando o mesmo lance. Luiz Carlos Júnior passando a bola pro Éder Luiz.
Uou, tá bonito demais! Alô, amigos da TMC! Estamos ao vivo direto da final da Copa do Mundo em Nova Jersey! Brasil